Manhã de quarta-feira está com a Antena 1. Bom dia. Vai começar a Antena Aberta. A edição é de António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Para quem nos está a ouvir fora do país, e há cada vez mais pessoas a ouvirem a rádio em streaming, por exemplo, através das aplicações do Grupo RTP, pode participar nesta emissão inscrevendo-se através do 00351-2233-99956. Se está no território português, ligue 800-22-0101. Algumas perguntas para a motivação dos nossos ouvintes aqui participarem. O que está a mudar em Cuba? O que está na raiz dos protestos? Estará a acabar a herança de Fidel Castro? Isto porque temos assistido, desde domingo, manifestações em Cuba. Pátria e vida são as palavras de ordem na revolução que tem saído à rua com gritos a favor da ditadura, a favor da liberdade e que têm tido como resposta repressão por parte do governo de Miguel Díaz-Canel. Os milhares que se têm manifestado desde domingo em mais de 40 localidades do país têm encontrado a polícia a efetuar detenções e a usar violência para dispersar os manifestantes. Há pelo menos 140 pessoas que estão desaparecidas. Não eram registadas manifestações com esta dimensão desde 1994. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, já apelou ao respeito pela possibilidade, pelo direito, melhor dito, de os cubanos se manifestarem.
Nós esperamos que a situação em Cuba evolua de forma positiva e que sejam respeitados os direitos das pessoas, direitos entre os quais, do nosso ponto de vista, se inclui o direito a manifestações e a reuniões pacíficas.
E Augusto Santos Silva voltou também a pedir o fim das sanções dos Estados Unidos da América à ilha, ao país, a Cuba.
Portugal também entende, como muitos outros países no mundo, que o levantamento de sanções por parte dos Estados Unidos ajudaria bastante a superar algumas das dificuldades económicas com que Cuba se confronta. Não explica tudo, mas o regime de sanções é mais um elemento negativo, neste caso exógeno, com que a população cubana tem de lidar.
A revolta assenta numa economia muitíssimo pobre, que teve uma recessão de 11% no ano passado. Além disso, uma situação agravada pela crise pandémica por causa da Covid-19. Cuba, que tem no turismo uma das suas principais receitas, não viu o mesmo nível de turistas no país a que estava habituada e, por isso, a degradação das condições do país acentuou-se, agravou a escassez de alimentos nas lojas. Há médicos que, por exemplo, estão a tratar infecções com gelo porque não há anti-inflamatórios. A eletricidade tem sido cortada várias vezes por dia. As ligações à internet não são uma realidade. Vamos recordar no início desta emissão da Antena Aberta a crónica Um Dia no Mundo, do dia de hoje, da autoria de Francisco Sena Santos, sobre Cuba.
Quando se instala a asfixia de medicamentos nas farmácias, e estes também entram em falha nos hospitais, quando essa escassez galopante também esgota outros bens de primeira necessidade, como o leite para as crianças, e essa míngua é proporcional ao rarear dos salários, que já eram magros, mas que, sem o turismo, parado pela pandemia, ficam perto do zero, quando é assim, a cápsula que ainda faz conter muito povo rebenta. Quando há 62 anos, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara transformaram Cuba num inédito laboratório revolucionário à beira da América, o grito de guerra desta revolução dos barbudos era Pátria ou Muerte, e o coro popular juntava-se aos líderes para proclamar Venceremos. Agora, em Cuba, em vez do entusiasmo da confiança, levanta-se do desespero a revolta. Os protestos saltam para marchas nas ruas. As palavras de ordem mudam. E até aquele dilema revolucionário Pátria ou Muerte vira Pátria e Vida. Já não gritemos Pátria ou Muerte, sino Pátria e Vida. Este misto de rap e reggaeton, produzido com o apoio de muito exílio cubano em Miami, ecoa agora em praças e avenidas de Havana e também em outras cidades de Cuba, através de portáteis colunas de som. A letra deste Pátria e Vida continua com: comecemos a construir o que sonhamos, o povo cansado está à espera de novo amanhã. E a seguir, o canto proclama: se acabou, acabou-se o tempo do silêncio. Tudo isto é novo. Tudo começou com uma manifestação na manhã de domingo em San Antonio de los Baños, cidade 40 km para sudoeste de Havana. Houve quem, com os telemóveis, tenha propagado a manifestação, que nesse mesmo dia fez muita gente saltar para a rua em protestos em umas 20 cidades. Este misto de rap e reggaeton, Pátria e Vida, tornou-se coluna sonora dominante. De modo mais espetacular, no Malecón, a célebre avenida marginal de Havana, gente que antes apenas sussurrava o protesto, com a raiva pela penúria, soltou-se do medo, a revolta está a encher a garganta, a clamar: o povo unido jamais será vencido. Mas com a palavra de ordem agora atirada contra o governo dos herdeiros de Fidel Castro, também tinha sido a penúria, agravada sempre pelo duro embargo americano, a fazer disparar um protesto amplo. Foi em 94. Então era a escassez decorrente da falta de abastecimento por Moscovo, porque o Império Soviético, que mantinha de pé a economia de Cuba, tinha entrado em implosão. Essa crise precipitou êxodo maciço por mar para os Estados Unidos, mas nesse tempo ainda havia o líder máximo. Fidel conseguiu estancar a onda de frustrações. Agora, há já 5 anos que não há Fidel. O irmão, Raul Castro, com 90 anos e doente, está completamente retirado. Passou a chefia um homem 30 anos mais novo, Miguel Díaz-Canel, mas a mudança de geração não significou alguma mudança política. A economia está pior, de rastos, a inflação exaspera. Agora, o aliado venezuelano também não tem como ajudar. O protesto do povo de Cuba explodiu e, perante o desastre, com a gente em privações, a gritar que tem fome e, ainda para mais, com a pandemia a avançar, o regime cubano escolheu a repressão e a censura. Corta a internet, barra as redes sociais, espanca os manifestantes com polícias à civil no papel de contra-manifestantes. Está a encher os calabouços com opositores e manifestantes de ocasião. Nem os repórteres escapam. A dúvida é sobre se esta vaga de revolta abranda ou se o regime cubano perde o controlo.
Bom dia, Filipe Vasconcelos Romão. A Habana pode cair?
Não pode cair. O regime não tem sido resiliente ao longo destas 6 décadas. Eu julgo que já enfrentou situações e contextos de natureza igualmente complexa, nomeadamente no início dos anos 90, com a derrocada da União Soviética, que já aqui foi mencionada. A situação económica e o período especial foram um grande desafio para a população cubana. Foi, de resto, aquilo que desencadeou os balseros, portanto aquela fuga de cidadãos em direção de cubanos, em direção aos Estados Unidos, com o que tinham à mão, com a forma como conseguissem passar os mais de 100 quilómetros que separam as duas costas por via marítima, e eu julgo que aí o regime resistiu e muito provavelmente aqui também irá resistir. Nós estamos perante protestos em que há aqui, não há ainda uma face visível desses protestos. Ainda não é evidente de onde é que eles estão a vir, qual é a sua origem, qual a sua liderança. É muito provável que haja também um apoio externo nestes protestos, mas de resto sabemos que há uma relativa previsibilidade à forma como o governo irá reagir em relação a eles. Vai reagir através da narrativa que culpa os Estados Unidos da América por tudo o que são os males da população cubana, vai reagir também através de uma repressão que, caso haja uma continuidade nos protestos, irá em crescendo. Ainda não assistimos, é óbvio que qualquer repressão é censurável, mas ainda não assistimos a uma repressão desmesurada por parte do regime, apesar de já haver uma vítima mortal, e há que salientar que uma vítima já é uma catástrofe em qualquer situação. Mas por agora, aquilo que nós estamos a ver é que o regime está a recorrer à movimentação, à mobilização de populares, entre aspas, à mobilização de civis, para conter os protestos. Portanto, neste momento eu julgo que é evidente que o governo ainda tem a situação controlada. Resta saber se nos próximos dias vai haver uma capacidade por parte da oposição ou por parte de quem está a mobilizar a oposição, vai continuar, vai permitir que esta mobilização continue e isso sim poderia ser um sinal de alarme para o regime, mas parece muito longe de estarmos aqui a conjeturar acerca de uma queda, podemos conjeturar acerca de uma queda do comunismo em Cuba, do regime cubano, a curto prazo.
Havana, mas não cai, é um trocadilho antigo. Até que ponto é que Miramar, a zona onde vivem os mais altos representantes do regime, pode ser agora o destino dos manifestantes?
Pode acontecer, e é evidente que isso conseguiria captar mais atenção dos meios de comunicação, sobretudo dos meios de comunicação internacionais, uma vez que temos noção de que em Cuba é difícil comunicar para lá do que seja a mensagem do regime. Agora, é óbvio que isso poderia lançar um alerta na elite do regime e poderia, sobretudo, colocar o tema mais na agenda e afastar mais esta questão e centrar mais o objeto do protesto nessa elite que terá alguns privilégios, obviamente, no momento em que o ponto fundamental é este: os cubanos estão a passar por necessidades extremas, por grandes necessidades, que não passavam desde os anos 90. Não podemos esquecer que a história recente de Cuba, ou a história deste regime, tem dois grandes aliados. O primeiro foi a União Soviética, que era não só aliado político e militar, mas também um parceiro comercial determinante, que comprava praticamente toda a produção do açúcar, que comprava aquilo que era produzido na União Soviética e depois fazia grandes transferências a nível de ajuda para o desenvolvimento de Cuba, o que permitiu o regime subsistir até ao final dos anos 90, até ao final dos anos 80. E depois temos a fase venezuelana do regime, ou de apoio venezuelano ao regime, que vem com a chegada do Hugo Chávez ao poder no final dos anos 90 e que depois se arrasta ao longo da primeira década do século XX com grandes apoios financeiros vindos do petróleo venezuelano, que permitiu a Chávez ter uma política externa ativa e de apoio internacional a regimes aliados. Agora também essa situação começou a degradar-se a partir do momento em que a Venezuela entrou em colapso económico, com a morte de Chávez e depois com a liderança de Nicolás Maduro, a Venezuela entrou também numa situação caótica e isso veio dificultar a situação cubana, o que acabou por acentuar-se, como é evidente agora, com a Covid-19 e com a ausência de turismo em Cuba. Para tudo isto contribui, não podemos esquecê-lo, porque nós estamos aqui perante uma realidade que possa ser lida a partir de uma perspectiva manicaísta de bons contra maus, temos também que analisar e que incorporar na análise o embargo norte-americano, que pela proximidade geográfica do país, pela dimensão económica e pelo potencial de exportações que teriam os Estados Unidos para Cuba para resolver algumas questões mais essenciais do país, tem que ser tido em conta na análise e tem prejudicado de uma forma clara a economia e sobretudo a vida dos cubanos, mas também tem servido como argumento para o regime se seguir perpetuando ou ter uma narrativa de perpetuação no poder, uma vez que há um inimigo externo e que esse inimigo externo permite também ao governo ir arregimentando, criar mensagem e manter alguma regimentação da população, ao contrário do que acontece com outros regimes de natureza semelhante que, ao não terem esse inimigo, também acabaram por ir caindo ao longo dos últimos anos. Por isso eu diria que esta visão romântica que ainda há da Revolução Cubana, nomeadamente na esquerda latino-americana, seja ela uma esquerda mais moderada ou menos moderada, há um ponto de apoio ao regime cubano, e vimos isso nas declarações nas últimas 72 horas, com apoios como Lula da Silva ou como o presidente argentino Alberto Fernández, que estão longe de ser propriamente marxistas radicais, e esse apoio acaba por vir e por permitir essa construção e essa manutenção de uma ideia mais romântica da revolução e do regime cubano, porque há um inimigo externo e porque o regime consegue utilizar de facto um embargo que já ninguém consegue explicar, que a esmagadora maioria dos países das Nações Unidas nos últimos anos já votaram pelo seu fim, e que acaba também por ser, os extremos acabam por se apoiar nesta situação, neste conflito.
Filipe, é possível recordarmos um pouco ao nosso auditório a história recente da aproximação e depois, outra vez, afastamento entre os Estados Unidos e Cuba? Lembramos, por exemplo, do concerto dos Rolling Stones em Cuba, de Barack Obama restabelecer relações.
É verdade, e esse é justamente um ponto também que é fundamental na análise. O Joe Biden esperava-se, teoricamente, ou o próprio regime talvez esperasse, o recuperar da abertura que tinha sido impulsionada pela administração Obama, da qual Biden era vice-presidente, e isso não aconteceu. Nós tivemos anos, até à presidência Clinton e até ao fim da União Soviética, de um enorme afastamento de Cuba em relação aos Estados Unidos. Esses anos foram corporizados, por exemplo, com a presença de forças cubanas na Guerra Civil de Angola para apoiar o MPLA em detrimento da UNITA e da FNLA, que eram apoiadas pelos Estados Unidos ou pelos seus aliados, como a África do Sul na altura. Depois tivemos um primeiro momento de apaziguamento no final do mandato de Bill Clinton, que teve aquele episódio mais visível com a questão de Elian Gonzalez, que era o que foi uma criança que chegou aos Estados Unidos numa dessas jangadas, e que depois a família que residente em Miami não pretendia que ele voltasse para o pai, que acabou por se transformar num símbolo da revolução e da resistência cubana em relação aos Estados Unidos. Depois tivemos os anos de George W. Bush, que foram anos também entre 2000 e 2008, dos dois países de costas voltadas, e progressivamente Obama, no conforto do segundo mandato e quando já não tinha uma reeleição pela frente, restabeleceu as relações diplomáticas com Cuba, abrindo uma embaixada, inclusivamente, em Havana, e abrindo também a Cuba uma embaixada nos Estados Unidos da América. E esse foi um passo importante, só que a seguir veio o período de Donald Trump, e Donald Trump, na sua retórica, e sobretudo porque Cuba é um tema sensível nos Estados Unidos para a política interna, pela importância que tem a Flórida, um estado onde a comunidade cubana, de exilados cubanos, é muito forte. O Trump, ao contrário do que fez, por exemplo, com a Coreia do Norte, fechou completamente as portas a qualquer diálogo com Cuba, utilizou-o para consumo interno. Isso depois permitiu-lhe, de resto, ter uma vitória muito expressiva nas eleições na Flórida, com 3, 4 pontos de avanço sobre Biden nas eleições de novembro, nas presidenciais de novembro, e sobretudo aqui permitiu a que novamente o exílio cubano ganhasse força na política interna, voltasse a radicalizar. A maioria da população dos latinos da Flórida está hoje contra o restabelecimento das relações com Cuba, e agora, pura e simplesmente, Joe Biden, quando chega ao poder, acabou por não ter o gesto de coragem que se poderia pensar que iria ter, como teve, por exemplo, com o Irão, e ao contrário do que aconteceu com o Irão, manteve o status quo da situação como Donald Trump tinha deixado, não havendo, inclusivamente, neste momento, um embaixador nomeado para Cuba, para a embaixada dos Estados Unidos em Cuba. E a situação vai permanecer assim, porque também o próprio regime vai acabar por beneficiar com esta retórica que consegue impulsionar contra os Estados Unidos, algo que seria mais difícil caso Joe Biden tivesse alterado a sua política em relação a Trump quando chegou ao poder.
E não há nenhum sinal de Biden para, num futuro breve, poder vir a alterar esse estado de coisas?
Não há, por duas razões muito rápidas. Em primeiro lugar, Biden não vai abrir mais frentes na América Latina. A América Latina não é uma prioridade para Biden, exceto a questão da América Central e a questão das migrações para dentro dos Estados Unidos. A política alterou-se um pouco, porque agora que já há excedente de vacinas, Biden parece ter vontade de fazer política externa com as vacinas, mas não parece ir muito mais além disto. Está concentrado na questão do restabelecimento dos laços com a Europa e na situação no contexto do Irão e, evidentemente, na questão da China, na nova Guerra Fria. Portanto, a América Latina mais uma vez vai ficar adiada como prioridade da política externa norte-americana. E o segundo aspecto é esse elemento da política interna norte-americana que passa a ter que ser equacionado também, e que o Partido Democrático provavelmente não quererá perder de vez a Flórida, algo que seria mais provável se neste momento desencadeasse um processo de reabertura em relação a Cuba, algo que de resto também não o pode fazer para o eleitor médio norte-americano, tendo em conta que já há uma mensagem de regresso da repressão a Cuba, algo que agora deixa de pés e mãos atadas à administração norte-americana na hora de tentar restabelecer qualquer laço com o regime.
Se não me engano, as eleições para governadores para os Estados acontecem no próximo ano.
O governador da Flórida, sim, creio que sim, o que também acaba por limitar, porque, como digo, esta comunidade cubana, de exilados cubanos, sim, é muito forte, sobretudo quando se tratam de eleições estaduais ou de eleições municipais, já para não falar, obviamente, da eleição dos senadores e dos congressistas. E no ano que vem há intercalares, não nos podemos esquecer que dois em dois anos há intercalares em que é eleito um terço do Senado e da totalidade da Câmara dos Representantes, e aqui Biden tem maiorias exíguas nas duas câmaras, no Senado então é uma maioria 50-50 com voto de qualidade a vice-presidente, e há aqui claramente, tendo em conta a agenda de reformas económicas e a necessidade de reversão de políticas relativamente a Trump e todo este desafio de uma espécie de novo New Deal que Biden está a tentar impulsionar, seria muito arriscado agora ter a possibilidade de perder uma série de representantes, mais do que o próprio governador, que é republicano e que é pouco provável que venha a ser democrata, mas perder esses representantes pela Flórida poderiam mesmo vir a pôr em risco, tendo em conta a polarização dos Estados Unidos, a maioria na Câmara dos Representantes, o que acabaria por dar os dois anos da segunda parte do mandato, do primeiro mandato, deste mandato de Biden, acabariam por colocá-lo em grandes dificuldades.
Muito obrigado, Filipe Vasconcelos Romão, obrigado. Comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1. Vamos dar agora espaço nesta emissão da Antena Aberta aos ouvintes, que estão já em linha connosco. É o caso de Francisco Ramalho, em Correios. Bom dia, Francisco.
Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Ora bem, se nós repararmos quem é que está a apoiar e quem é que está, digamos, entre aspas, a apoiar o povo cubano, por exemplo, uma das personagens que está a apoiar o povo cubano, veio logo a terreno, é Bolsonaro. Portanto, eu não vou perder tempo, nem posso falar do Bolsonaro ou do governo de Israel. Outro dos apoiados é o seu Biden. Aliás, como foram todos os Bidens anteriores em relação a Cuba, ao povo cubano, na verdade, e nós sabemos como é que os Estados Unidos atuam, na verdade, em relação a países que não lhes obedecem. Portanto, António Jorge, o que está a acontecer em Cuba, eu não sei exatamente, mas precalculo, na verdade, é a conjugação, na verdade, dos resultados do criminoso embargo. É verdade. Que é praticamente só já apoiado por três países, os Estados Unidos, os próprios, na verdade, a Ucrânia e Israel. Portanto, é a conjugação dos efeitos do embargo, é a pandemia e é o turismo, na verdade, que desceu brutalmente. Portanto, e se Cuba cair, se o regime de Cuba cair, vai juntar-se, na verdade, ao que se passa em toda essa América Latina e por aí fora no mundo, em que há milhões de refugiados e Cuba cairá nisso. Mas eu penso que não. Eu penso que Cuba irá resistir, na verdade. E já agora, também o António Jorge, como uma pessoa pluralista e um excelente condutor deste programa, ouve os seus comentadores, provavelmente gostaria de ouvir também o que pensa sobre isto, o Conselho Português para a Paz e Cooperação, que é o organismo em Portugal, que é vocacionado, enfim, para estes assuntos de guerras, de paz e do que está em causa. Ou então, mas nomeadamente esta organização, não sei se poderá. Depois, portanto, por tudo isto, eu penso que Cuba resistirá e penso que da minha, da parte dos democratas, aliás, por exemplo, veja-se que eu não me recordo o nome.
Desculpe-me, não percebi.
O nome do seu convidado anterior, o número não fica.
Filipe Vasconcelos Romão.
O Filipe Vasconcelos Romão. Ele também, portanto, falou numa série de personalidades, tão longe de serem comunistas propriamente, na verdade, e que acham que apoiam são contra, portanto, as dificuldades tremendas que estão a ser colocadas àquele país e àquele povo. Portanto, olhe, António Jorge...
Já ficamos a saber qual é o seu pensamento sobre esta questão, Francisco.
E já agora eu termino dizendo que amanhã, às 18 horas, frente à Embaixada de Cuba, vai haver uma manifestação de apoio ao povo cubano. Portanto, e Cuba vencerá. Bom dia.
Vamos ouvir agora Maria Rita Peixoto, a ligar de Almada. Bom dia para si.
Bom dia. A atual situação económica e financeira em Cuba está intimamente, em minha opinião, está intimamente ligada ao bloqueio económico, financeiro e comercial que Cuba e o seu povo enfrentam há mais de 60 anos, bloqueio que foi imposto, como todos sabemos, pelos Estados Unidos da América. Apesar desse bloqueio, Cuba tem sido o país à escala planetária que mais se destaca na solidariedade que prestou e presta ao nível da saúde pública a outros países, incluindo países da União Europeia. Relembro aqui o papel dos médicos cubanos em Itália na ajuda no combate à Covid-19. A acrescentar ao bloqueio, temos esta que assolou a Covid-19, que assolou o mundo inteiro e que, particularmente em Cuba, tem consequências muito mais graves devido ao bloqueio. E isto, e apesar do bloqueio, Cuba tem a sua própria vacina. Mas, devido ao bloqueio, por exemplo, não tem seringas para aplicar. Eu participei dando dinheiro para que fosse possível comprar seringas para Cuba. Estamos, em minha opinião, estamos perante um ataque a Cuba com o objetivo claro do seu povo abandonar o caminho que livremente e reiteradamente escolheu ao longo dos anos. Em minha opinião, é tempo de ser solidário com Cuba e com o seu povo. Exigir o fim do bloqueio criminoso que os Estados Unidos impuseram e a obrigatoriedade de ser cumprida a decisão das Assembleias Geral das Nações Unidas em junho passado. Impõe-se, em minha opinião, condenar fortemente os Estados Unidos por este crime. Quanto ao governo português, o que eu exijo do governo português é que trabalhe com, nomeadamente, a União Europeia, para que acabe o bloqueio a Cuba, exigindo aos Estados Unidos que acabe o bloqueio a Cuba. Isto é uma questão de direitos humanos. O bloqueio a Cuba é criminoso e tem a ver diretamente com direitos humanos, com a salvaguarda da vida humana em Cuba. E é disto que estamos a falar. A hipocrisia que hoje reina à escala planetária relativamente ao que está a passar em Cuba é simplesmente hipocrisia, porque até agora não levantaram um dedo a criticar ou a exigir dos Estados Unidos que acabe o bloqueio. Bom dia e muito obrigado.
Obrigado, Maria Rita Peixoto, a falar de Almada. Cumprimento Marcos Farias Ferreira, professor no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Obrigado pela colaboração. Professor, olá, até que ponto é que esta descrição que eu ouvi da ouvinte anterior coincide com a percepção ou a informação efetiva que tem da realidade daquilo que está a suceder em Cuba?
Bom, como todos sabemos, aqueles que estudamos relações internacionais e que nos interessamos pelas questões internacionais, o regime de Cuba e aquilo que acontece em Cuba é tanto fruto e produto das suas opções ideológicas e das suas insuficiências, como é das circunstâncias internacionais. E, portanto, a mim parece que uma discussão honesta e serena sobre o regime cubano e sobre o que acontece em Cuba tem que levar em consideração e não pode relativizar os graves ataques à liberdade de expressão, aos direitos, liberdades e garantias, como não deve esquecer...
Ou seja, a realidade de uma ditadura?
Com certeza, eu acho que não, o mais importante não é qualificar o regime, mas é evidente que é importante reconhecer que há graves violações de direitos humanos, mas que estão, obviamente, diretamente relacionados com as dificuldades internacionais que Cuba tem passado nas últimas décadas e que se agravaram, sobretudo, com o novo quadro internacional, com o fim da Guerra Fria. Uma análise honesta tem que levar estas duas questões em consideração. Portanto, se por um lado não podemos relativizar as violações de direitos humanos, como não o fizemos, por exemplo, nas diversas revoltas sociais que se têm multiplicado na América Latina nos últimos anos, não o fizemos no Chile, não o fizemos na Bolívia, na Colômbia, no Equador, onde protestos sociais se multiplicaram umas vezes contra políticas neoliberais, outras vezes por causa da tentativa das grandes potências de substituírem os regimes, também não devemos fazer em Cuba e devemos facilmente reconhecer que as pessoas têm direito a manifestar as suas opiniões, têm direito à liberdade de expressão, de manifestação. Então, eu julgo que temos que ser muito claros em relação a isso. Mas também temos que ser muito claros em exigir que termine o embargo a Cuba. Aliás, há uns dias a Assembleia Geral das Nações Unidas voltou a reiterar e a votar por esmagadora maioria a favor do fim deste embargo. Nós só temos, curiosamente, em 2016, os Estados Unidos deixaram de votar contra esta resolução no último ano de Obama. Este ano, com Trump, obviamente, a posição dos Estados Unidos endureceu e este ano, com Biden, os Estados Unidos voltaram a votar a favor ou contra a resolução que pede o fim do embargo. Temos que claramente reconhecer que este é um ponto de partida fundamental para a resolução dos problemas em Cuba. Eu julgo que cabe aos Estados Unidos este gesto que foi tentado durante a administração Obama, que foi revertido por Trump, e que neste momento nós temos a sensação de que o lobby cubano em Miami que tem conseguido que Biden não avance numa nova abertura em relação a Cuba. Aliás, a questão cubana é uma questão central na política externa dos Estados Unidos e é quase um ponto de honra para os Estados Unidos conseguirem a alteração do regime político em Cuba. E isto é perigosíssimo, como temos visto noutras partes do mundo, porque a utilização de meios mais ou menos subversivos para derrubar regimes políticos tem dado resultados catastróficos em várias partes do mundo, quer utilizando meios militares, quer utilizando meios não militares, e, portanto, esta nunca poderá ser a via para alterar as condições do povo cubano, porque, no fundo, é isso que interessa, não é? Aqueles que se insurgem mais violentamente contra o regime cubano, digamos que manifestam a sua preocupação pelas condições de vida, pela liberdade de expressão, pelos direitos civis, direitos, liberdades e garantias. Portanto, em nome disto, em nome da solução deste problema, que é um problema de direitos humanos, claramente, nós devemos assumir que um primeiro passo será claramente acabar com o embargo em Cuba, exigindo, obviamente, contrapartidas ao regime, uma abertura política e utilizando exemplos que nós temos da própria região. Eu lembro aqui que o Chile está a passar por um processo constituinte muito interessante de reforma da Constituição, de revisão de todas as bases da sociedade, num espírito óbvio, que começou com revoltas sociais muito graves, mas que tem sido canalizado para um processo muito democrático, muito participativo da população. E, portanto, é muito importante que a política externa das grandes potências não alimente processos disruptivos, como tem sido regra em várias partes do mundo, e que não o faça outra vez.
Mas há alguma evidência de que isso possa estar a suceder em Cuba?
Não, eu estou a manifestar um desejo, não é?
Teoricamente,
obviamente, estou a apontar um exemplo daquilo que deve ser a transformação progressiva das sociedades e não a disrupção completa, sobretudo quando ela é motivada por atores estrangeiros. E, portanto, as grandes potências, a Europa, os Estados Unidos, as potências regionais, deviam estar a mobilizar-se para que isto acontecesse. Mas é muito difícil, como temos visto também no exemplo da Venezuela, é muito difícil que estes processos conflituais sejam canalizados de uma forma pacífica e que sejam do contento de todas as partes. Eles têm mais probabilidade de dar certo quando partem de um mínimo consenso interno, como aconteceu no Chile, quando o próprio poder reconhece as suas limitações e dá abertura para um processo de negociação e de reconciliação, como aliás aconteceu no Chile. E, portanto, eu tenho muitas reservas em entender, obviamente, que o futuro possa ser positivo, porque o regime, quanto mais cercado, o regime cubano, neste caso, quanto mais cercado se sente, mais reage no sentido de se fechar e de castigar a dissidência. Aliás, nos anos 90, no período especial, com o fim da Guerra Fria, em que as dificuldades económicas foram extremas, a resposta foi nesse sentido, não é? Foi de agravar a repressão. O que acontece é que hoje a transformação tecnológica também está a alterar a forma como nos relacionamos politicamente e, portanto, o maior acesso à internet permite à dissidência cubana e dissidência, no sentido mais amplo, uma maior organização, articulação de diferentes oposições à situação, e não é por acaso que o regime cortou a internet, os dados móveis, numa tentativa de evitar o contacto e a organização
e a propagação desta
das ideias, não é?
Desta forma de manifestar o descontentamento.
Que é o que tem acontecido em vários países. O politólogo Ivan Krastev, no livro O Futuro por Contar, mostra bem como em mais de 90 países este tipo de mobilização tem dado resultados, às vezes decepcionantes.
Basta lembrar a primavera cubana.
Árabe.
Nunca se sabe quando é que podemos estar no dia albar de uma primavera cubana. Muito obrigado, professor.
Obrigado eu.
Bom dia para si, Marcos Farias Fernando. Ferreira, peço desculpa, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. António Melo, bom dia para si. O António está a ligar de Quarteira. Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, António Jorge. Um cumprimento especial a todo o auditório e à Antena 1 também. Os antecessores, as pessoas que falaram anteriormente, deixaram-me quase com as calças na mão, porque todo o apontamento que eu tinha aqui para falar foi dito. Apenas queria realçar umas coisas que raramente têm sido frisadas, que Cuba tem muita coisa má, tem, sim senhor, tem muita coisa má derivada do embargo que lhe está a ser feito desde há 60 anos, mas também tem coisas boas. Não revelaram, por exemplo, os senhores comentadores, os senhores jornalistas, raramente referem que Cuba tem um dos melhores serviços de saúde do mundo.
É bem conhecido isso.
É bem conhecido, mas poucas vezes falado. Não revela que em Cuba não existe analfabetismo, não fala sobre o ensino superior, pouco dizem sobre o voluntarismo que demonstraram no auxílio à pandemia. Bem, não digo que não tenham falado, mas na maioria dos casos omitem. Já agora queria só um apontamentozinho para dirigir uma palavra de simpatia ao Dr. Augusto Santos Silva, pessoa que tenho criticado duramente, pelo apelo que ele fez, embora timidamente, que dirigiu aos Estados Unidos no sentido de que acabarem com o embargo. E outro apelo é que as potências ocidentais deixem de se meter na vida dos povos e deixem cada um seguir a sua vida sem intervenções, para não criarmos novas Sírias, para não criarmos novas Líbias e novas Jugoslávias. Um bom dia para todos. Muito
obrigado. Para si também. António Melo em Quarteira, no Barreiro. Agora, António Raposo, bom dia, António.
Muito bom dia a todos os ouvintes e aos profissionais que compõem e que escutam diariamente este painel. Em relação a Cuba e ao programa, eu começaria por fazer uma referência, aliás, já foi tocada aqui neste painel por uma ouvinte anterior, e que é um exemplo, na minha opinião, magnífico de solidariedade internacionalista que Cuba deu quando, do início desta pandemia, nomeadamente na União Europeia e em relação à Itália. Cuba, mesmo com todas as suas dificuldades, faz aqui uma demonstração extraordinária de solidariedade com povos de outras partes, neste caso, europeias e Itália. Como eu já disse, como é que um povo, um país tão pequeno e um povo, só com um povo enorme, não é? É que tem resistido ao longo destes 60 anos a um criminoso bloqueio que tem contribuído de uma forma que, aliás, no painel, o que se tem tentado, até alguns comentadores falam no bloqueio, e de facto o bloqueio em termos económicos tem sido decisivo para o avolumar das dificuldades que em Cuba existem a nível económico e naturalmente tem reflexos depois na vida das pessoas. Por isso, o fim do bloqueio, e aliás, em junho houve uma votação nas Nações Unidas em que, excetuando o caso dos Estados Unidos da América e de Israel, que lá saberão, né, mas que os restantes países votaram contra a continuidade, que é o que se diz, né, deste criminoso bloqueio em Cuba. Depois dizer mais duas coisas. Uma primeira, não é uma crítica que lhe estou a fazer diretamente, mas falou aí na primavera cubana, a possibilidade, como exemplo, e deu até o exemplo de países árabes.
Não, sim, foi um engano da minha parte. Eu queria referir-me à primavera árabe e por lapso disse primavera cubana.
Pois, e tal, agora acrescento, a primavera cubana terá início quando este criminoso bloqueio tiver o seu fim. E então aí terá de certo início a primavera cubana com
a ver, vamos, António.
Já agora, permita-me só dizer mais, só esta chega. O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, e bem, coloca a questão do bloqueio, o fim do bloqueio a Cuba. Aproveito para pedir ao nosso ministro dos Negócios Estrangeiros que a retenção de fundos soberanos da Venezuela termine em Portugal, porque a Venezuela e o povo venezuelano bem precisam deste dinheiro para comprar medicamentos para combater a Covid e para alimentos e para leite para as crianças. Portanto,
obrigado, António, pela sua colaboração. Tenha um bom dia. Cumprimento Augusto Fidalgo, presidente da Associação de Amizade Portugal-Cuba. Bom dia e obrigado também pela disponibilidade em estar connosco esta manhã. Pátria e vida são as palavras de ordem que se têm ouvido desde domingo passado. Gritos a favor do fim da ditadura, a favor da liberdade. Concorda com estas reivindicações do povo cubano?
Em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigado por nos darem esta oportunidade. É bom, de qualquer das formas, estes pequenos minutos de que nós dispomos, porque pelo menos fala de uma situação abertamente que é criminosa e que está a condicionar fortemente a vida do povo cubano, que é a questão do bloqueio. As pessoas às vezes falam no bloqueio sem conseguirem atingir a dimensão.
Falamos no bloqueio, mas é preciso não esquecer que o governo do presidente Miguel Díaz-Canel tem tratado estes manifestantes com violência e carga policial, com detenções, com o fim da internet, o que quer dizer que não há liberdade de expressão.
Já agora, deixe-me continuar. Conseguindo, a questão deste bloqueio que condiciona de forma decisiva a situação económica e social em Cuba. É um bloqueio total, comercial e financeiro. Cuba não consegue comprar medicamentos, não consegue comprar reagentes para fabricar os medicamentos para combater a pandemia. Cuba está asfixiada. Isto é uma coisa muito engraçada.
No entanto, a família de Fidel Castro já está a caminho de Espanha há muito tempo, com negócios estabelecidos no país vizinho.
Deixe-me continuar. Isso são questões, são gotas naquilo que representa realmente o efeito do bloqueio. É que já há uma figura muito engraçada, não é? Que é assim, é levar o homem para a forca, pôr a corda à volta do pescoço, puxar a corda e depois dizer, respira. O homem não respira, não é? Não tem condições para respirar. Aliás, alguns comentadores referiram-se a isto, muito bem, é impossível não mencionar esta questão, mas é bom nós termos em conta o seguinte. Cada povo deve escolher e resolver os seus problemas. Qualquer interferência estrangeira não é benéfica, nem vai resolver coisas nenhuma.
Mas neste caso concreto das manifestações, do seu ponto de vista, há interferência estrangeira?
Há interferência estrangeira, evidentemente. Porque como o senhor sabe, e são elementos que estão disponíveis na informação pública, que é da internet, não passa a informação normal na rádio, nem na televisão, mas estes dados são conhecidos. Aliás, fazem parte dos relatórios do próprio Estados Unidos da América. De milhões de dólares que financiam várias agências, têm como objetivo criar dificuldades internas em vários países. Há bocadinho falou-se na questão, inclusivamente, da Venezuela. Com a chegada de Maduro, a crise
Bom, isso, peço-lhe desculpa por interromper. Não quero parecer deselegante, convidá-lo para aqui estar e depois não lhe dar a oportunidade de expressar o seu pensamento. Não é isso.
É isso.
Não é isso que estou a fazer, mas repare.
A
questão é, já se percebeu que é um bloqueio, que é essencial para a vida económica e sobrevivência do povo, mas em todo caso, a forma como o regime está a tratar aqueles que se manifestam porque não têm comer, não têm alimentos, não têm medicamentos nos hospitais, a reação também não é propriamente de muito civilizada.
O amigo, desculpe, o senhor, desculpe, eu dizer-lhe isto. Há uma razão para não existirem. Há uma razão forte para não existirem medicamentos nem alimentação.
O embargo.
Bem, exatamente. Há uma razão forte. 80% da economia cubana está sujeita a esse... Está conseguindo.
Certo. Mas, portanto, o governo acha que tem legitimidade para agir como está a agir perante os cidadãos que se manifestam contra as condições?
Não, senhor. As pessoas têm o direito a manifestar-se, as pessoas têm o direito de protestar, as pessoas têm esse direito e contra essas pessoas que se manifestam, tanto quanto eu tenho visto na televisão, não na nossa, nas imagens que mostram, mas na internet, tanto quanto tem visto, as prisões que têm sido efetuadas é por atos de vandalismo. Os senhores deviam dizer isso. E porque os senhores sabem, têm a mesma informação que eu. É por atos de vandalismo.
Bom, eu vejo, por exemplo, escrito por jornalistas respeitados a nível internacional e que estão em Havana, a dizer que até jornalistas têm sido detidos só porque estão a relatar as manifestações. Desculpe lá, o que é que isto quer dizer?
Quando há uma manifestação, há quem esteja por bem, há quem esteja com más intenções, como o senhor sabe, e que passa em Portugal, e que também se passa em Portugal e noutros locais. Quando há uma manifestação, há muita gente, no meio dessa muita gente, há alguns que desatam a partir vidros das monjas e assaltar estabelecimentos, e há muita gente que está ali por perto, que não tem nada a ver com isso. Quando a polícia intervém, é verdade que há os chamados danos que são colaterais, e há pessoas que são apanhadas nisso. Isso é verdade. Agora, que o povo tem direito a se manifestar, tem direito a manifestar. Se há ou não exageros, pronto, esses exageros têm que ser vistos e analisados pelo próprio poder, tal como se faz cá. Quando há um exagero de intervenção por parte das forças de segurança, levantam-se inquéritos. Lá deve-se fazer isso também. Agora, muita desta história ligada com estas manifestações e estes protestos está a vir a lume, não é?
Isto há de vir, não percebi.
Há de vir a lume.
Há de vir a lume.
Há de vir a lume quem está por trás e o que está a ser encaminhado para dentro de Cuba em termos de meios financeiros, económicos inclusivamente, para provocar estes desacatos. E alguns deles, não daqueles que se manifestam pacificamente, mas aqueles que provocam o distúrbio, quem está por trás a alimentar isso e a pagar isso. Não é? O senhor deve ter visto há pouco tempo na televisão, não é? Na internet, obviamente, lojas a serem saqueadas e as pessoas não levavam bem, não levavam alimento. Roubavam frigoríficos, fogões, televisões, etc, etc. Conseguindo. Fazer uma análise à situação de Cuba, subvalorizando ou não valorizando a questão que um bloqueio desta natureza tem pela sua longevidade e pelo cerco que está a ser feito, não pode ser.
Não. Obrigado, António. Aliás, Augusto Fidalgo, como ficou claro, ele é o rosto, o presidente da Associação de Amizade Portugal-Cuba. Agradeço-lhe a disponibilidade por ter estado também aqui a comentar esta questão que hoje trouxemos à Antena Aberta, ou seja, a onda de manifestações que têm sido vistas, registadas em Cuba contra o governo de Miguel Díaz-Canel e que têm suscitado detenções de algumas dezenas de pessoas. Muito obrigado pela atenção. Voltaremos amanhã. Até lá. Bom dia.
Termina aqui a Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge, produção Francisca Alves. Antena 1.